E o nosso assunto agora, então, como eu disse antes do intervalo, né, é a Charcot-Marie-Tooth, a doença que tem o nome de três de seus pesquisadores, descobridores, né? Dois franceses e um pesquisador britânico. Bom, ao longo de toda essa semana, as cúpulas da Câmara e do Senado vão estar iluminadas na cor azul, em referência justamente ao mês de conscientização internacional da Charcot-Marie-Tooth, doença degenerativa que afeta o sistema nervoso, Elizabeth Feix.
Essa síndrome, ela atinge mais de 80 mil brasileiros e cerca de 2 milhões de pessoas em todo o mundo.
Pois é, para falar sobre essa campanha do Setembro Azul, né, já está aí na ponta da linha com a gente a presidente da Associação Brasileira dos Portadores de Charcot-Marie-Tooth, a Suzy Kelly Benevides. Suzy, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Bom dia, um prazer enorme receber esse convite de vocês para poder falar da doença e também da nossa campanha Setembro Azul.
Pois é, uma campanha mundial de conscientização sobre Charcot-Marie-Tooth e é uma campanha que tem aí conseguido chamar a atenção, né, das pessoas a respeito dessa doença que é degenerativa, enfim, afeta aí o sistema nervoso. Bom, como é que você avalia os resultados, né, dessa campanha até aqui e do que tem sido feito no mundo nesses últimos anos em relação à conscientização hoje? Porque, assim, até pelo nome difícil, né, ser um nome estrangeiro, nome de dois nomes franceses e um nome britânico, essa doença é um pouco conhecida da população. Você acha que as campanhas têm surtido esse efeito de despertar a consciência das pessoas sobre a doença, Suzy?
Sim, a gente conseguiu fazer desde 2014, né, essa conscientização dentro do Brasil com algumas campanhas. A nossa associação começou oficialmente em 2011, mas é aquilo que você falou, tem um nome muito complicado, por isso que a gente chama carinhosamente de CMT, né, que é a abreviação do nome em si. Então, essa campanha, ela tem conscientizado todos os brasileiros, né, os médicos, inclusive, que não conheciam a doença e não divulgavam.
Sim.
Então, a associação, ela vem com esse intuito no Setembro Azul, na conscientização, com a ajuda de cantores, de deputados, de vereadores, enfim.
Sim.
Todas as pessoas que a gente vai convidando para, com muito esforço, né, porque a associação ainda é muito pequena, não tem ajuda financeira, enfim, ela é mantida apenas por associados, né, pessoas que são portadoras e acabaram ajudando aí a associação a se manter. Então, essa campanha, desde 2014, foi iniciada por mim e pela diretoria, montando site, montando fanpage, mandando folhetos para médicos. A gente tem que explicar para o médico o que é a doença.
Ou seja, nem os médicos sabem, né?
Oi?
Muitas vezes nem os médicos sabem.
Não sabem, infelizmente. Porque, assim, o Brasil é muito grande, né?
Sim, sim.
E internacionalmente a doença é conhecida, ela é estudada já há muitos anos. Não existe cura para a nossa doença, né? Ela, infelizmente, não existe pesquisas em cima disso, nem fora do Brasil. Há possibilidade, numa terceira pesquisa, de vir medicamento, mas ainda está em pesquisa, né? Então, a nossa associação, ela está em conjunto com alguns médicos pesquisadores fora, para que a gente um dia consiga trazer esse medicamento que ainda está em teste, né, fora do Brasil.
Agora,
então, o importante é as pessoas realmente se cadastrar na associação, né, para que a gente possa fazer uma mobilização muito maior.
Agora, Suzy, eu confesso que estou tomando conhecimento da doença pela primeira vez, né, quando eu vi que você seria entrevistada, fui dar uma olhada no que seria, uhum. mas eu gostaria que você explicasse para os ouvintes, porque deve ser uma doença que as pessoas desconhecem, né? Como você falou, até médicos mesmo não conheciam. Como que é essa doença? O que, que ela afeta? Ela é hereditária? Que tipo de sintoma a pessoa tem? Eu queria que você falasse um pouquinho.
Inclusive do seu próprio depoimento pessoal, né? Quando você recebeu o diagnóstico, como foi isso? Quer dizer, a Isabel falou de sintomas, né? O que, que você sentiu? O que, que te levou a buscar informação para saber o que estava acontecendo com você?
Então, vamos lá por partes. Eu descobri a doença em 1989, aos 17 anos. Um médico da Unicamp, um neurologista, ortopedista. Então, como eu inflamava muito as mãos, eu trabalhava em caixa de supermercado. E aí, na digitação, que na época era tudo digitado, né? Eu inflamava repetidamente os dedos, né? Uhum. Os tendões.
Sim.
E aí o médico tinha acabado de ver alguma informação nos Estados Unidos, enfim, não me lembro bem a história dele, e ele suspeitou. Daí ele me mandou para uma biópsia muscular na época. Hoje não, hoje já está mais avançado aí a forma de diagnosticar, né? Uhum. E ele me mandou para uma biópsia aqui em São Paulo com o Dr. Beni, e ele fez a biópsia e descobriu que eu tinha doença. E é muito incrível, assim, que imaginar aos 17 anos de idade, você ouve de um médico dizendo, você não vai morrer disso, você vai morrer com isso, não tem cura, e você pode parar de andar em algum momento. Uhum. Imagine isso aos 17 anos. Uhum. Infelizmente, hoje, a gente ainda tem médicos falando isso, né, para as mães dos portadores de CNT. Então, enfim, aí a associação, ela vem informando que não é bem assim. Então, nós temos hoje pesquisados mundialmente três tipos de CMT. Uhum. Então, cada um com a sua gravidade. Esse ano, por exemplo, a gente perdeu uma pessoa, uma jovem de 13, 14 anos, com agravantes da doença.
Sim. Né?
Então, assim, CMT não mata, mas os agravantes dele é que é o problema. Sim. Então, ela é uma doença do sistema nervoso periférico, que afeta os músculos em si, né? Então, existe uma distrofia muscular, isso na forma 1, né? Então, a gente tem 1, 2, 3 e o X, o 4 e o X.
Uhum.
Então, cada um tem a sua gravidade em termos de vida.
Uhum.
A gente tem pessoas cadeirantes, temos pessoas com tráqueo, temos pessoas que, com o agravamento, né, conforme a gente vai ficando mais velho, a coisa vai piorando, né?
Sim.
Porque é considerado uma doença, entre aspas, de velho, né, de pessoa idosa. Por que isso? Porque todos nós, quando vamos envelhecendo, os nervos e os músculos vão atrofiando, né? E assim, o que a gente tem como hoje como tratamento?
Uhum.
Fisioterapia, hidroginástica, coisas que não têm e não podem impacto. Então, isso eu já fui orientada lá em 89,
uhum.
Dizendo que eu não poderia, por exemplo, correr, fazer alguns exercícios de impacto.
Uhum.
Mas ninguém sabia explicar muito. Hoje a associação, ela vem alavancando informações e assim, pedindo realmente para os médicos que conhecem a doença trazer alguns benefícios fora do Brasil, algumas pesquisas que tem lá fora e que a gente pode fazer aqui no Brasil. Mas é tudo muito difícil para todo e qualquer portador.
Agora,
até porque, Edson, eles também, muitos, são portadores de CMT, mas são confundidos com outras doenças,
uhum.
como poliomielite, como esclerose múltipla. Então, nós somos confundidos com outras doenças degenerativas também.
Pois é. Agora, a maneira como ela afeta, a doença afeta o cotidiano das pessoas varia muito, então, com o tipo de CMT que ela está apresentando, né?
Exato.
Ou seja,
foi a qualidade de vida dela.
Sim. Então, assim, por exemplo, as atividades que ela pode ou que ela não pode fazer, isso vai depender de como ela está sendo afetada.
Mais ou menos. Por exemplo, se você... vamos supor que foi uma pessoa... a gente tem, inclusive, atletas, né, dentro do atletismo paralímpico.
Sim.
Que faz natação, enfim. Mas faz desde pequeno. Agora, eu, aos 47 anos, se eu inventar de fazer uma natação intensiva, quando você, por exemplo, uma pessoa normal vai fazer corrida, um CMT não vai conseguir fazer.
Sim.
Entende? Então, os impulsos de movimento acelerado, um CMT não consegue.
Entendi, entendi. Agora, o seu caso, por exemplo, começou a manifestar pelas mãos. Em geral, acontece isso ou a manifestação pode se dar de outras formas?
Uma das características que já dá para ver desde criança, quando começa a andar, é o pé cavo.
Entendi.
Né? Então, a pessoa, em vez de ter um pé reto, ela tem um pé cavo. Eu, quando pequena, não me lembro muito com que idade, fiz uma cirurgia nos pés para alongar o pé.
Entendi.
Né? Então, era o que os ortopedistas conheciam antes. Então, quando criança, eu caía muito, com muita facilidade. E aí, o ortopedista falou, por causa do pé cavo. E, na verdade, não era, já era a manifestação da CMT.
Agora, Suzy, tem um projeto aqui em análise na Câmara dos Deputados, que é o projeto da deputada Mara Gabrilli, né? Que é do PSDB de São Paulo. Esse projeto prevê aí que os pacientes da CMT, eles possam ter direito à concessão aí de 100 período de carência, né, do auxílio-doença e também da aposentadoria por invalidez quando isso for estritamente necessário. Que importância você dá a essa proposta?
Não só essa, como outras várias que a Mara Gabrilli entrou para a gente, né, como portador. Inclusive a isenção direta no imposto de renda. Porque o que acontece? Um Charcot já é difícil de ser diagnosticado. Quando ele consegue o diagnóstico de CMT, ele está muito avançado já. E aí já não consegue mais fazer muitas coisas, tem que parar de trabalhar. Agora, tem muitas pessoas que trabalham até o final da vida e está tudo certo. Né? Não tem agravamentos. Mas tem gente que realmente não tem como. A aposentadoria, a Charcot em si, a nossa doença, ela tem uma grande importância no reconhecimento dela. Então, como que uma pessoa vai trabalhar se ela não consegue pegar um ônibus? Ela não consegue subir no ônibus. Ela não consegue pegar uma caneta. Ela não consegue... Então, assim, é de uma grande importância essa ajuda que a Mara Gabrilli está dando e está oferecendo aí, está entrando com os projetos. Muitas pessoas não conseguem fazer mais nada, entende? Então, é de uma grande importância o reconhecimento da CMT, da Charcot-Marie, para dentro das leis e dos processos e na deficiência física de projetos de leis, enfim.
Muito bem. Suzy Benevides conversando com a gente aqui, ela que preside a Associação Brasileira dos Portadores da Charcot-Marie-Tooth, essa doença CMT, degenerativa do sistema nervoso periférico, conversando com a gente a respeito do Setembro Azul, conscientização a respeito dessa doença, a gente pode tomar conhecimento. Suzy, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente e dizer que fiquei muito impactado com o seu depoimento, com a sua entrevista e com o meu próprio desconhecimento, né, do tema. E a Elizabeth também acabou de confessar isso aqui há uns minutos atrás. E eu acho que isso, nós aqui nesse estúdio somos os primeiros alvos, né, dessa sua entrevista, porque nós passamos a conhecer através de você. E o que a gente espera é que os ouvintes que estão com a gente aqui, ligados no nosso programa, estejam tendo o mesmo impacto, conhecendo mais, sabendo mais. E eu acho que informação é o principal antídoto contra preconceito. E que a gente possa vencer, né, como todas as pessoas com deficiência nesse país, vencer o preconceito, que é talvez a principal barreira que a gente enfrenta. Porque tudo o que mais que a gente tem aí, por mais que seja difícil, a batalha não é fácil, a gente sabe que são complicações decorrentes da deficiência, todo mundo, né, das pessoas com deficiência geral tem, mas se as pessoas tratarem de uma maneira igual, de uma maneira, né, igualitária, positiva, eu acho que já, a gente já consegue andar bastante aí, porque o preconceito é talvez uma das grandes chagas da nossa sociedade e que precisa ser vencido. Eu acho que a gente hoje contribuiu um pouquinho para poder melhorar isso. Muito obrigado pela participação, Suzy.
Edson e Elisabel, muito grata de verdade por essa oportunidade de falar da doença, da conscientização de Setembro Azul. E eu faço novamente um apelo para que as pessoas que suspeitam dessa doença entre no nosso site, se cadastre para que a gente tenha mais força nacional na conscientização da doença e na informação. A minha gratidão a vocês que abriram o canal para que eu pudesse falar um pouco da doença e também a deputada Mara Gabrilli por essa oportunidade nos processos e nos nossos direitos. Minha gratidão em nome de toda a associação e da diretoria a BCMT, a vocês.
Muito obrigado. Okay, obrigada. Grande abraço.